Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início, já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. O senhor Presidente hoje não pode dirigir os trabalhos, incumbiu-me dessa tarefa. Começava precisamente por colocar à aprovação a ordem do dia de hoje, mas pedindo aos senhores deputados a possibilidade de incluir nessa mesma ordem de trabalhos a fixação da redação final de um projeto de resolução do PCP, que é o projeto de resolução de construção de uma residência universitária no Instituto Politécnico do Cava do Iave, e perguntava a todos os senhores outros grupos parlamentares se têm alguma objeção a que este ponto seja incluído na agenda. Não havendo objeções, portanto, incluímos este ponto na ordem do dia. Informo os senhores deputados, baixou à comissão o projeto de resolução número 135/12 do PSD e CDS-PP para que se classifique o mosteiro de Tibães como imóvel de interesse nacional, reconhecendo-o como monumento nacional. O PSD informou, entretanto, que este tema também será discutido em plenário. Informo também os senhores deputados que... pergunto... Nós temos aqui uma dúvida, que temos um mês, como sabem, um mês de novembro atípico, com uma calendarização própria da discussão e dos trabalhos relacionados com o próximo Orçamento de Estado, e há aqui uma questão que é se devemos ou não, se a SEC deve ou não manter durante este período as reuniões dos grupos de trabalho. Há posições já manifestas por parte de alguns grupos parlamentares, embora essa matéria tem que vir aqui à discussão, e até para podermos calendarizar também os trabalhos da SEC, gostaria que todos os senhores deputados e grupos, respectivos grupos parlamentares, pronunciassem sobre esta questão. Portanto, durante o período de discussão do Orçamento de Estado, se mantemos ou não mantemos as reuniões dos grupos de trabalho vigentes nesta comissão. Não sei quem é que se propõe. A senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, senhora vice-presidente. O entendimento da Conferência de Líderes sobre isto, naquilo que foi a discussão que fizemos no plano do grupo parlamentar do PCP, que tinha sido assumido pela Conferência de Líderes, é que, existindo trabalhos parlamentares no âmbito do orçamento, não se realizariam reuniões de comissões parlamentares, a não ser que por acordo de todos os partidos e tendo em conta matérias relacionadas com o orçamento ou outras de extrema importância. Aquilo foi o que o PCP acolheu da Conferência de Líderes. Nós temos algumas dúvidas que se possa realizar reuniões de grupos parlamentares, então, se não se reúnem dos grupos de trabalho. Se não reúnem das comissões, dos grupos de trabalho, é triplicar essas necessidades. E, portanto, o nosso entendimento é que deve ser adotado o que a comissão tem adotado sempre até aqui. Pronto.
Muito obrigada, senhora deputada. Já tenho mais uma senhora deputada inscrita, mas gostava só de dar nota de que essa nota que a senhora deputada refere relacionada com a Conferência de Líderes não vem expressa em nenhuma das súmulas que foram distribuídas a todos os senhores deputados. Não estou a colocar aqui em causa o que diz, mas dar só essa nota, porque de facto ela não está patente nos textos que entretanto, nas atas que vieram a ser divulgadas. Senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhora presidente. Esta discussão tem sido feita nos últimos orçamentos. A Conferência de Líderes tem discutido que é importante que se as comissões possam dedicar ao Orçamento do Estado, mas depois é que vamos sempre ter esta discussão. A posição do Bloco de Esquerda tem sido que durante o Orçamento do Estado não deve haver outros trabalhos da comissão, exceto antes, se houver um caso que é de tal forma gritante que todos os partidos estão de acordo que é preciso, porque temos que nos concentrar no Orçamento do Estado. Acresce que, naturalmente, os grupos parlamentares mais pequenos ficam prejudicados pela duplicação de trabalho entre os Orçamentos do Estado e outros trabalhos que possam ocorrer.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado. É no mesmo sentido, Sra. Deputada. Sra. Presidente, nós achamos que, tirando matérias de urgência e de inevitabilidade, a Comissão e os seus grupos de trabalho não devem reunir, até porque o material não está em condições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Senhora Presidente, é no mesmo sentido, sendo certo que acho que devemos salvaguardar aquelas reuniões de grupos de trabalho que estão já agendadas até ao final desta semana e depois só em razões de urgência e de concordância com todos os grupos parlamentares agendar novas reuniões de grupos de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Acácio Pinto, eu queria só dar uma nota antes ainda de lhe dar a palavra, só para dizer isto. Estamos a falar só de reuniões de grupo de trabalho ou estamos, Sr. Deputado Amadeu Albregue colocou essa questão no decurso ainda desta semana, ou também de reuniões da SEC?
Das duas.
Portanto,
o que não queria era que... Eu explico melhor. O que eu não queria era que a decisão que tomássemos agora, que estamos a chegar aqui a um consenso, invalidasse as reuniões dos grupos de trabalho que presumo que estão marcadas para amanhã, salvo erro. Não é?
É, no
menos
decurso, sim,
poder realizar essas...
Sim. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Acácio Pinto tem a palavra.
Sra. Presidente, é um pouco nesta linha também, efetivamente, as reuniões do Grupo de Trabalho que estão agendadas devem obviamente realizar-se. Quanto ao mais, só em situações de exceção é que nós devemos evoluir para essa perspectiva de fazer reuniões. Quanto à SEC, eu entendo que também é nesta mesma linha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que temos um consenso na sala, portanto fica definido... que não se realizam reuniões de grupo de trabalho durante a discussão do Orçamento de Estado, a menos que sejam estritamente excepcionais, em casos mesmo estritamente excepcionais, sem prejuízo das reuniões que já estão marcadas para esta semana pela SEC e também grupos de trabalho. Dar nota de que temos um pedido, o coordenador do desporto escolar dirigiu um pedido ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, um pedido de utilização do auditório do edifício novo, para a realização de um encontro nacional da estrutura do desporto escolar entre ano letivo 2014-2015, onde se inclui também uma intervenção do Sr. Presidente aqui da Comissão. E, portanto, eu gostava de saber se algum dos senhores deputados tem algum impedimento para a cedência deste espaço para a realização desta conferência. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Vice-Presidente. Eu creio que isso não é uma... Do que percebi, do que nos foi transmitido pelos serviços, não se trata de uma conferência aberta ao público e à participação dos grupos parlamentares. Trata-se de uma reunião de trabalho. Eu acho que nós temos que ponderar os pareceres que a Comissão dá. A Comissão não deve dar pareceres sobre organizações que querem fazer aqui. Se fosse uma conferência sobre o desporto escolar, acho que nós tínhamos que pronunciar. Se é uma reunião de trabalho das estruturas, é o secretário-geral que tem que decidir se cede o espaço de uma sala para essa reunião. Porque, do que me parece, nós não está prevista a intervenção dos grupos parlamentares, não está previsto nenhum tempo de debate, e, portanto, se é uma reunião à porta fechada, já que não têm salas no Ministério da Educação e querem fazê-la aqui, que façam. Pronto. Agora, acho que isso é uma decisão que não cabe à Comissão fazê-la. E se o secretário-geral a autorizar, coisa diferente era se estivéssemos a falar de uma conferência sobre o desporto escolar.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Cássio Pinto.
É um pouco neste sentido. A questão, tal qual foi posta pela Sra. Presidente, parece-nos que extravasa um pouco aquilo que é o âmbito desta Comissão, porque a gestão do espaço da Assembleia do Palácio é uma gestão que extravasa um pouco a Comissão de Educação, e não se tratando estritamente de uma questão da própria Comissão, quero-me parecer que extravasa completamente aquilo que é o nosso âmbito. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Devo esclarecer que esta questão é colocada precisamente porque o gabinete do secretário-geral pede um parecer à SEC nesta matéria, quer dizer, e, portanto, nós temos que emitir um juízo sobre este tema. Sra. Deputada Catarina Martins.
Sra. Presidente, lendo o programa provisório que é apresentado, lê-se que os intervenientes nesta sessão serão Presidente da 8ª Comissão, Diretor-Geral da Educação, Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Coordenador Nacional do Desporto Escolar, Coordenadores Regionais do Desporto Escolar. Ora, este elenco de oradores não espelha de forma nenhuma o que é a Assembleia da República e o debate que existe na Assembleia da República. Portanto, das duas, uma, ou a Secretaria-Geral quer ceder um espaço ao Governo, bem, e terá de tratar isso, ou se pede parecer à Comissão, a Comissão terá de dizer que não vê como é que pode colaborar em acontecerem eventos na Assembleia da República que não espelham minimamente o que são as forças, o papel, o equilíbrio democrático da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que este evento em particular, sendo um evento que é da da estrutura nacional do desporto escolar não carece de parecer, mas tampouco terá parecer negativo da nossa parte. Francamente, se se dirigiu o senhor coordenador do desporto escolar à Assembleia da República a pedir para fazer no seu espaço este evento, não vejo mal nisso, e ele é um evento, tanto quanto se percebe, é uma organização interna e fechada desta estrutura. Devo dizer, no entanto, senhora Presidente, que em geral, eu julgo que a Assembleia da República, provavelmente a sua conferência de líderes, deviam fixar uma forma regulamentar de fazer as cedências do espaço da Assembleia. Eu acho que esta comissão tem sido alvo de pedidos que depois levam a ter que sermos nós a propor alterações do programa ou dos oradores, que eu acho que extravasa francamente aquilo que nós devíamos estar aqui a fazer, que é debate político e não é debate administrativo. Eu acho que a Comissão poderia recomendar à Conferência de Líderes que elaborasse um regulamento, ou a Senhora Presidente ficasse com esse poder, mas que, quer dizer, nós temos que decidir casuisticamente e ter que nos lembrar de cada vez que decidimos do que é que fazemos da última vez sobre determinadas matérias, é algo que extravasa muito honestamente aquilo que me parece que é o trabalho dos deputados na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e que eu acho que seria de recomendar isso, ou pedir à Senhora Presidente ou à Conferência de Líderes isso. Neste caso em concreto não vejo impedimento nenhum, mas eu devo dizer que já estou um bocadinho... já gasto demasiado tempo em coisas inúteis aqui na Assembleia da República, e esta é cada vez mais uma delas aqui na Comissão, e eu acho que nós não temos francamente essa vocação. Eu não tenho essa vocação de administrador de espaços e, portanto, passava de belo prazer isso para um regulamento que fosse objetivo. Quem quisesse um espaço à Assembleia da República sabia o que é que tinha que cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, se eu bem percebo, isto é um pedido de parecer do Secretário-Geral da Assembleia da República para a Comissão de Educação dar um parecer sobre uma utilização de um espaço. Não é uma organização do Grupo de Trabalho de Desporto, não é uma proposta do Grupo de Trabalho de Desporto, não é uma proposta... Senhora Presidente, é a altura de...
Senhores deputados, eu
pedi
atenção...
É a altura de quem tem que tomar estas decisões que assuma as suas responsabilidades.
Silêncio. Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Laurentino Dias.
Obrigado, senhora Presidente.
Oh, senhores deputados, desculpe, senhor deputado, pedi um pouco de silêncio para conseguir ouvir o senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou também membro do Grupo de Trabalho do Desporto e certamente que temos apreço por essas realizações e pela realidade que é o desporto escolar. Mas o que me parece aqui neste caso é muito simplesmente o seguinte. Se o Governo pediu à Assembleia um espaço para organizar um evento que lhe é próprio, que é um evento do Governo, os serviços da Assembleia que têm que decidir se cedem ou não cedem o espaço para um evento do Governo. Pronto. E se esse evento do Governo é convidado um membro do Parlamento, no caso do Presidente da Comissão de Educação, bom, caberá ao Presidente da Comissão de Educação, se o entender, perguntar à Comissão se acha bem essa intervenção ou não, mas, em qualquer dos casos, como o evento é aqui no Parlamento, o Presidente da Comissão de Educação poderá sempre estar presente. Por trás disto, parece-me uma utilização pouco razoável do Parlamento e da figura da Assembleia da República para uma iniciativa do Governo que devia conter-se em si próprio como iniciativa do Governo. Estas coisas o que parece é, e parece que o Governo vem aqui à Assembleia da República apresentar uma coisa sobre desporto escolar e leva com isso a bênção da Assembleia da República. Não leva. Para levar a bênção da Assembleia da República precisa de levar a bênção dos grupos parlamentares que compõem a Assembleia da República. Não é a bênção do Presidente da Comissão de Educação. Pronto, julgo que foi claro.
Senhores deputados, agradecendo as intervenções, penso que da discussão resulta que esta decisão é remetida por esta Comissão, novamente devolvida, se quiserem, ao Senhor Secretário-Geral. Não sei se todos os grupos parlamentares se revêem na proposta que fez o Sr. Deputado Michel Zoifert, no sentido de que se possa pedir que haja uma espécie de regulamento que futuramente possa regular esta matéria, portanto, ou se prescindimos sequer dessa proposta e remetemos esta decisão apenas para a Secretaria-Geral. O Sr. Deputado Acácio Pinto, pareceu-me que queria intervir.
Sra. Presidente, aquilo que me parece é que... vamos lá ver, aquilo que nos é pedido, nós não podemos tomar conhecimento de uma situação para a qual entendemos que não temos qualquer competência, quer dizer, portanto, epá, não tomamos conhecimento, acho que é isso que aqui passa. Agora, estar a recomendar regulamentos, com todo, eu percebo aquilo que o Sr. Deputado Michel Soivert aqui diz, que é, no fundo, tentar construir aqui uma solução, mas acho que isso também extravasa aquilo que é a nossa competência. Eu acho que nós não podemos tomar conhecimento de uma situação para a qual nós não somos os promotores, não somos co-organizadores. Portanto, a Assembleia da República tem os seus órgãos próprios para a cedência do espaço da Assembleia. E, portanto, é a própria Assembleia, através do Conselho de Administração, seja lá de quem for, que tem que decidir isso, se entende ceder o espaço, cede por modo próprio e não depois de um parecer da Comissão de Educação. É que a Comissão de Educação não deve tomar conhecimento desse pedido que nos é feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Henrique Rato.
Eu acompanho as questões que foram colocadas sobre a oportunidade ou não da Comissão de aparecer, mas a Comissão tem que se pronunciar só no momento em que o Presidente da Comissão é convidado a estar. Porque se não tivesse sido convidado a estar, era uma decisão que a Secretaria-Geral tomava. Agora, tendo o Presidente da Comissão, representa a Comissão, não se representa enquanto deputado do CDS. E, portanto, só gostava de perguntar qual é que foi a decisão do Presidente sobre isto.
O Presidente, presumo eu, não decidiu, portanto, isto é uma decisão que foi... Eu tenho a informação, informa-me aqui a doutora Teresa, que o Presidente sequer vai ter disponibilidade para participar nesta conferência. Portanto, é mais uma nota, se quiserem. Mas isso, quer dizer, não é isso sequer que está aqui em discussão. Quer dizer, o programa que está aqui em discussão não está em discussão. O que está em discussão é a viabilização do espaço para a realização desta reunião. Eu penso também não vamos alongar-nos muito mais sobre este tema. Portanto, penso que está subentendida a posição dos grupos parlamentares. É devolver a decisão à Secretaria-Geral. Presumo que com esta solução todos os grupos parlamentares estão confortáveis. E, portanto, se acharem por bem, avançaríamos. Senhora Deputada Rita Rato.
Eu estou de acordo com a decisão do Secretário-Geral decidir, desde que se assuma que o Presidente da Comissão não participa. Porque senão... Então, senhora Vice-Presidente, se me permite, gostaria de intervir em nome do PCP.
Tem a palavra,
Obrigada.
Senhora Deputada.
Então, não podemos entender que esta é uma reunião só entre a estrutura e o membro do Governo da Tutela, quando o Presidente da Comissão participa. O Presidente da Comissão representa a Comissão. E, portanto, se assim é, tem que haver o critério de ser uma iniciativa aberta e que todos os grupos parlamentares vão ter que intervir. Outra coisa é dizer, não participa o Presidente da Comissão e é uma reunião de trabalho entre a tutela e os núcleos e os coordenadores. Isso é outra coisa. Portanto, nós entendemos que, e damos acordo para que o Secretário-Geral decida, desde que se assuma que a Comissão não participa, porque não é uma iniciativa aberta e é uma iniciativa de trabalho. Porque a Assembleia da República tem-se vindo a transformar em espaços de propaganda do Governo, em que os grupos parlamentares nem sequer participam. E, portanto, em que o Governo utiliza o espaço da Assembleia da República para apresentar cá ministros, para falar da propaganda do Governo, a menos de um ano para as eleições. Nós não damos para esse peditório, entendemos que isso não prestigia a Assembleia da República. E, por isso, temos apresentado recorrentemente como critério que, existindo uma iniciativa para a qual a Comissão dá acordo, tem que obrigatoriamente haver um espaço para a intervenção dos grupos parlamentares. Não sendo este o caso, porque o programa não o prevê, nós não podemos acompanhar esta autorização para isto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu penso que estamos a ir além daquilo que diz a proposta e, portanto, aquilo que se questionavam os senhores deputados era sobre a viabilização de um espaço e não sobre o programa inerente à reunião. E, portanto, era sobre isto especificamente que se fazia a pergunta. Senhor Deputado Amadeu Albergaria, pede a palavra.
Senhora Presidente, nós temos que ter aqui alguma calma, alguma serenidade e algum bom senso. Quer dizer, o Senhor Presidente, eu não me recordo de nós autorizarmos ou deixarmos de autorizar o Senhor Presidente da Comissão de Educação a representar a Comissão, por exemplo, numa estrutura sindical, no seu Congresso ou numa das suas organizações. O Senhor Presidente depois tomará essa decisão e assumirá politicamente essa decisão. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Mas agora vamos decidir todos os convites que o Senhor Presidente da Comissão tenha, nós vamos aqui votar e o Senhor Presidente é uma figura meramente retórica que está aí, que os grupos parlamentares autorizam ou não autorizam. Por amor, não, temos de ter um bocado de razoabilidade. Se o Senhor Presidente entender ir, assume politicamente essa ida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Sof.
Sr. Presidente, eu acho que é evidente que há duas coisas diferentes. Não? Uma é a organização de um evento, outra é a presença do Presidente. Se o evento fosse na Aula Magna, nós tomaríamos conhecimento da ida do Presidente, mas ninguém se pronunciaria sobre isso, é normal. E eu acho que aqui deve ser o critério aqui deve ser o mesmo. Mas volto a dizer, eu acho que a Comissão, eu considero-me a mim incompetente, acho que a Comissão também é incompetente para decidir isso. Independentemente se depois a Assembleia da República, nos critérios, quiser autorizar isto cá ou não, estar presente o Sr. Presidente da Comissão ou não. Se alguém quiser levantar um incidente institucional com a presença do Presidente a representar a Comissão, bem, é uma das funções exatamente regimentais do próprio, mas até imagino que lhe cause mais transtorno, na maior parte das vezes, do que propriamente grandes benefícios daquilo que conheço do trabalho dos nossos Presidentes de Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo mais intervenções. E, portanto, penso que estão entendidas as divergências e, sobretudo, o consenso nesta matéria quanto à viabilização do espaço.
Eu proponho que a Sra. Presidente coloque à votação esta decisão de, mantendo o programa conforme está, que se coloque do Secretário-Geral decidir, sendo que está prevista a participação de um membro do Parlamento.
Ó Sra. Deputada, eu só posso devolver a questão ao Sr. Secretário-Geral nos termos em que o Sr. Secretário-Geral coloca a pergunta.
Então, tá
e
bem,
a pergunta é sobre a viabilização do espaço que é o edifício novo e não sobre a organização da reunião os seus
muito
oradores.
Bem, muito bem, e é
sobre isso tem a palavra.
Isso, e é sobre isso, Sra. Vice-Presidente, obrigado, que eu gostaria de que no que fosse remetido, que fosse afirmado que o PCP, da parte do PCP, não há acordo para a realização nestes termos. Só isso.
Mas isso penso que é consensual na Comissão, portanto, todos os grupos parlamentares pronunciaram no mesmo sentido. E sendo assim, passo uma outra questão que também nos merece uma pronúncia e que tem a ver com a exposição dos 100 anos de presidência, Esculturas em Barro, de Joaquim Esteves. Foi a exposição inaugurada no dia 2 de outubro, está patente até ao final do mês. Informa-nos o Museu da Assembleia da República. Tem havido vários pedidos de grupos de cidadãos de visita à exposição durante o mês de novembro, nomeadamente, há vários, mas nomeadamente um grupo de Braga que também solicita o agendamento dessa visita também para o mês de novembro e pede-se que seja autorizada para esse efeito de ir ao encontro desses pedidos a prorrogação do tempo de exposição até ao final do mês de novembro e não até ao final do mês de outubro como estava inicialmente previsto. O Secretário-Geral Adjunto da Assembleia da República solicita, portanto, que os senhores deputados possam pronunciar sobre esta matéria. Dar ainda uma nota suplementar, dizendo que está previsto o início, no dia 19 de novembro, de uma exposição de fotografia de Eduardo Teixeira no corredor do andar nobre, junto à direção do Grupo Parlamentar do PSD, pelo que, a prorrogar-se esta exposição, terão que se articular eventualmente os espaços. Mas há estes pedidos, há pedidos de visitas e há este pedido de pronúncia à SEC e dava a palavra desde já ao Sr. Deputado Michel Sousa.
Sra. Presidente, eu acho que isso enfim, vem exatamente na senda do que eu disse anteriormente. Nós não podemos, eu acho que nós somos completamente incompetentes para decidir isso. Quer dizer, daqui a um bocado vamos descobrir que o fotógrafo que inaugura a 19 de novembro tirou uma fotografia ao professor Oliveira Salazar e que isso é outro escândalo nacional. Quer dizer, nós não temos essa capacidade, essa competência. O Parlamento... Quer dizer, se isso for uma decisão política que seja tomada pela Conferência de Líderes, é neste momento assim que sofre a minha posição. Mas tudo mais, me parece que os serviços existem também para decidir esta coisa e a Comissão não é um serviço do Parlamento, muito honestamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, com todo o respeito, se o Secretário-Geral tivesse dedicado um terço do tempo que dedica a pedir que esta Comissão se pronuncie sobre determinadas coisas, a pedir ao Museu da Assembleia da República que fizesse uns papelinhos simples a enquadrar os Presidentes da República para não termos esta vergonha de parecer que são todos, têm todos a mesma legitimidade, tudo isto estaria bem melhor, não é? E, portanto, eu acho que o ridículo tem limites. Já basta ou que basta termos esta exposição decidida como foi decidida, sem nenhum enquadramento histórico, e agora esta Comissão ter de debater os prazos da exposição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Senhora Presidente, é para dizer o seguinte, sobre a questão que nos é colocada. Efetivamente, esta comissão não se pode transformar numa comissão que está a ser permanentemente confrontada com pedidos de parecer relativamente às mais diversas questões. São duas questões consecutivas a pedir pareceres. Esta comissão é uma comissão que tem que decidir questões políticas da área da educação, da ciência e da cultura. Portanto, essa questão aí está aprovada até ao final do mês e esta comissão acho que não tem mais nenhuma decisão a tomar sobre essa matéria. Quem entender aqui tomá-la, deve tomá-la por sua decisão própria. Pela parte do PS, já tomou sobre essa matéria, já disse sobre essa matéria tudo o que tinha a dizer. E nada mais temos a dizer sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. Da parte do PCP mantemos a posição que já aqui pronunciamos sobre esta exposição de princípio e, portanto, não temos mais nada a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Sra. Presidente,
Senhores Deputados, eu pedia só silêncio na sala para que se pudesse ouvir o Senhor Deputado.
Senhora Presidente, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, exprimiu em altura própria a posição sobre a oportunidade desta exposição e a possibilidade de ela se realizar. Em momento algum, esta comissão foi chamada a decidir as datas, os locais, o tempo de intervenção, a cerimónia de inauguração, o horário de abertura, e, portanto, isso é uma coisa que nós remetemos para os serviços que organizam a exposição. Se houver espaço, tudo bem. Se conseguir compatibilizar duas exposições para o mesmo espaço, tudo bem. Se quiserem reorganizar as visitas por nós, tudo bem. Agora, não peçam à Comissão de Educação para novamente reabrir essa discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, também neste tema, a Comissão, colhendo as sensibilidades várias dos diversos grupos parlamentares, não se pronuncia e devolve essa decisão ao Secretário-Geral. Senhores Deputados, temos um pedido de audiência do Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino. O assunto são os impactos no sistema educativo e nas instituições de ensino e, bem assim, nas condições de trabalho e situação socioprofissional dos inspectores, da fuga para a aposentação por um lado e, por outro, das medidas específicas apresentadas em sede da Lei do Orçamento de Estado para 2015. Encontrando-se sediados no Porto, este sindicato informa que estão disponíveis no dia 27 a 31 de outubro para agendar eventualmente esta reunião, sendo o deputado piloto indicado pelo Partido Socialista. Portanto, dar esta nota. Depois. Há ainda depois uma possibilidade, portanto, as datas são de 27 a 31 de outubro, sendo que há ainda outra possibilidade nos dias 20 e 21 de novembro e depois a 26, embora depois a 26 já seja depois da votação final na especialidade do Orçamento de Estado. Portanto, deputado piloto é do Partido Socialista. Senhor deputado da Cássia Pinto, quer dizer alguma coisa?
Senhora Presidente, o Partido Socialista só se pronunciará sobre a questão do deputado piloto, no caso de esse pedido, sobre questões de datas, o Partido Socialista não se vai pronunciar. Só nos pronunciamos sobre a questão do deputado piloto. Com certeza que o indicaremos nos termos que normalmente é feito. Quanto às datas, isso carece completamente de uma justificação e carece sobretudo de um encontro de datas entre o deputado-piloto, entre a Assembleia da República, neste caso, e a entidade. Não vou estar a pronunciar-me sobre mais nada, indicaremos posteriormente o deputado-piloto.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, informar ainda que foram já distribuídos relatórios de audiências e relatórios aqui de visitas e, portanto, a audiência concedida pelo Grupo de Desporto a representantes do GNR, a audiência concedida pelo Grupo do Desporto a representantes da PSP, a audiência concedida à Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia e ainda um relatório sobre o trabalho e a reunião dos deputados da SEC com o embaixador da República Islâmica do Irão. Não sei se algum dos senhores deputados sobre estes relatórios quer pronunciar ou se quer fazer algum comentário, alguma adenda, não havendo intervenções. passamos então à nossa audiência e, portanto, vamos desde já ouvir a FEMPROF.